Este é o programa Porto de Encontro na Rádio Terra Nova, um espaço da administração do Porto de Aveiro. Mais de 100 antigos pescadores, naturais de vários pontos do país, juntaram-se no Conselho de Ilhavo para partilharem memórias. Velhos lobos do mar que desenvolveram a sua atividade no Mar Alto nas décadas de 50, 60 e 70 do século passado. Estiveram juntos no Museu Marítimo de Ilhavo e no Jardim Odinô, na Gafanha de Nazaré. Foi a primeira festa dos bacalhoeiros promovida pelo Museu Marítimo de Ilhavo. O seu consultor, Álvaro Garrido, realçou o facto de se ter apresentado, neste contexto, o portal na internet intitulado Homens e Navios do Bacalhau, que perpetua o principal património do Museu Marítimo de Ilhavo, que é a sua memória social, a memória das tripulações dos bacalhoeiros.
Homens e Navios do Bacalhau, que é quase um museu virtual espetacular. Ninguém pode perder ou deixar de lá ir, mesmo que não tenha nenhuma ligação a este património. E é seguramente, em Portugal, a plataforma digital de gestão da memória social mais interessante, que vai mais longe. É um projeto amadurecido e longo e para o mundo inteiro está acessível, ou seja, o grande património do museu, o mais extraordinário, que nenhuma instituição detém, isso é uma riqueza imensa, é, na verdade, a memória humana e social das tripulações bacalhoeiras. Mais de 20 mil registros. Esses registros foram tratados, foram indexados numa base de dados sobre os homens que está cruzada com uma base de dados de navios, e as pessoas podem procurar-se, encontrar-se ali, numa informação infinitamente rica, que cruza homens com navios e que permite imenso conhecimento, informação, curiosidades e uma ferramenta fundamental e muito inclusiva que este dispositivo tem a partir de agora, que é a possibilidade das pessoas associarem ao registro dos homens, das pessoas que andaram ao bacalhau, memórias, fotografias, filmes, documentos, apontamentos, ou seja, participarem no próprio processo memorial através da descarga de ou da partilha de memórias privadas que ficam em espaço público acessíveis. É muito interessante e é muito fácil de manusear. Vão ao site do museu e está lá Portal Homens e Navios, é só abrir e brincar com esta plataforma que é muitíssimo interessante. Esta plataforma já esteve em testes para partilhar com as pessoas durante o Festival do Bacalhau, porque passa ali muita gente e muita gente que andou nesta vida flutuante, e a reação, o encantamento foram muito intensos e, portanto, vale a pena. É uma nova fase também da gestão patrimonial do museu, porque as primeiras gerações dos homens que andaram ao bacalhau, muitos infelizmente já desapareceram, e na verdade agora trata-se sobretudo de memória social, segundas e terceiras gerações, memórias em rede, memórias inclusivas, públicas e privadas, numa conjugação de várias escalas e tempos.
Álvaro Garrido. Os velhos lobos do mar partilharam entre si, na festa dos bacalhoeiros, relatos de vivências, memórias. O repórter Fernando Borges conversou com dois deles, João Nunes Cabaz e Carlos Castro. Inicialmente, vamos ouvir o testemunho de vida de João Nunes Cabaz.
Portanto, foi uma atividade ligada ao bacalhau, à pesca de bacalhau, durante quanto tempo?
À volta de 34 anos. Andei na linha, à linha, nos barcos à linha. E depois, quando acabou a linha em 74, fui para o arrasto. Comecei no arrasto.
Como motorista?
Sempre como motorista.
Com máquinas na altura que o funcionamento não era sempre perfeito?
Mais coisas, porque este navio que andei... este navio que andei, o Gazela, mas já tinha motores. Foi a primeira a minha experiência como primeiro da máquina. Andei lá há 4 anos até o navio parar, e depois foi vendido lá para a América, e ainda fiz a reparação com o senhor que tinha comprado o navio, um senhor americano em Lisboa. Fui à doca com ele e queriam que eu fosse levar lá o navio e ficar lá no navio, mas eu não quis ausentar.
A pesca à linha, ainda foram quantas campanhas?
Ah, foram várias. Um momento assim, de repente, não sou capaz de dizer, mas foi... Bem, foi desde... Eu só fui para o mar depois da tropa, do serviço militar. Fui para o mar com 22 anos, assim, na metia 23, até 60, 70... Até 72, 73, talvez.
Eram campanhas duras, mesmo nas máquinas, eram campanhas duras?
Era tudo, era duro, mas principalmente os pescadores. Mas nós também tínhamos serviço, antes nós fazíamos, era serviço de 4, 6 horas, porque era menos pessoal, e tínhamos de ter pau para toda a obra, desde ajudar a arriar botes, consertar botes, paração de tudo que fosse do navio, ajudar no peixe, ajudar quando era muita fartura de peixe, ajudar no porão, na salga, na escala, ajudar em tudo. Né?
Já agora, qual foi a campanha mais demorada que se recorda?
Mais demorada, talvez fosse... Não sei, mas por as outras, mas uma destas no Gazela foi, mas aí tivemos retidos um bocado em São Jonas por causa do mau tempo, mas eram aí 6 meses, o máximo, 6 e pouco.
Resumindo todo este percurso, o que é que o marcou mais pela positiva e pela negativa já agora também? Pela positiva.
Eu, pela positiva, por uma experiência de mar e de coisa, tenho... Este navio tem o nome de Gazela, foi uma experiência muito positiva para mim, porque foi o começo de começar, já tinha feito umas viagens de terceiro motorista e depois foram buscar, tinha feito 2 viagens no Neptuno, que já era um navio muito moderno, mas depois passar de um navio daqueles como era o Neptuno para um navio que era... um pouco mais comprido que um moliceiro, é uma experiência muito coisa. É uma experiência na nossa vida, acho que foi positiva para mim.
E pelo lado negativo, o que é que o marcou?
O lado negativo que marcou, sei dizer, às vezes aqui foi, neste navio também assisti à morte de um rapaz que caiu ao mar e nunca mais o apanhámos, a irmos a navegar para os pesqueiros. Foi uma pessoa que era um rapaz com 23 anos, e à primeira vez de maduro tinha 2 ou 3 viagens de verde. Verde é quando bom a primeira, quando passam a maduro. E era um rapaz cheio de vida, caiu, não conseguimos mais apanhá-lo, porque... as condições não era porque como tivesse mar, até estava a mar chão, mas estava de botas e as botas enchendo de água vai para o fundo e pronto, não conseguimos salvar, porque ele se agarrou ao cabo da barquinha de conta milhas, mas lá partiu, mandaram uma boia, a boia também qualquer coisa foi lá, não seguraram a boia e o rapaz morreu. Essa foi das coisas mais tristes. Tive outras, pronto, mas nos outros navios, pronto.
Nada especial. Justamente também da família, também dentro da embarcação, dentro do navio, também eram uma família também.
Sim, era tudo uma família. É uma comunidade, é bom recordar isso, porque de facto aquilo mostra o que é a vida, o que custa a vida de uma caixa, como a gente chamava, se era de ferro uma caixa de lata, se era de pau uma caixa de pau, de navios como eu andei, que tinha desde o capitão ao moço, tinham à volta 80 homens, os mais pequenos, como era este Gazela, tinha 40 e poucos homens, Mas era muita gente num espaço muito curto. Principalmente a vida dos pescadores era naturalmente uma coisa ruim.
Desse percurso profissional restam memórias, mas também restam amizades também.
São memórias, nem são histórias, que podem contar histórias, não são histórias, são casos jurídicos. A história é uma coisa que se inventa, para mim. Eu digo sempre, isto não é uma história, isto que eu conto agora aos meus filhos e aos meus netos, não são histórias, são casos verídicos que se passaram. A gente não inventa nada, mas são muitas coisas e pronto, essa marca-nos muito para o resto da vida. Toda essa camaradagem, toda essa vivência de bordo, todo aqueles convívios que nós fazíamos. Há coisas boas, há coisas más. Há dias é para trabalhar, quando é para a paródia, é para a paródia, mas passávamos. Isto agora nos traz à memória.
Esta decadência da pesca de bacalhau, sente alguma amargura, algum desânimo? O futuro da pesca de bacalhau, como está hoje?
Sinto-me triste por ver acabar da maneira que acabou a pesca de bacalhau. Na questão da linha, as condições eram desumanas. Mesmo que depois, com navios mais modernos, com condições melhores para aqueles homens, era o homem sozinho num bote a pescar, e com condições às vezes de os mandar arriar os botes para lá, com mares, com condições muito coisas, era doloroso. Na questão de acabar, sim, é triste de acabar, porque, e principalmente a nossa pesca, o 25 de Abril levou
uma
revolta na questão de arrastões e navios que venderam. Eu andei de primeiro e segundo no Vila do Conde de Ferro, que era um dos navios mais modernos que nós tínhamos agora. Foi abatido. É triste a gente pensar estas coisas, é triste. Para mim é doloroso, para mim.
Apesar dessas agruras da vida e dessa
sim,
faixa,
sim, sim,
deu
sim,
para governar de vida, sim. E acabou por ser um percurso positivo de vida também.
Foi, eu acho que sim. Foi no mar que eu fiz a minha vida, construí a minha vida, a minha família. E foi no mar que... No mar é... Nós lá é sempre... O que custa mais é a ausência. Mas há prós e contras, não podemos dizer que é tudo mau.
João Nunes Cabaz. Nesta festa dos bacalhoeiros estiveram pescadores oriundos da Nazaré, das Caxinas, Peniche, Caminha, além de Ilhavo, claro. A seguir pode ouvir-se uma entrevista do Fernando Borges a Carlos Castro, também ele um dos protagonistas da chamada Faina Maior.
Andei no Santa Maria Manuela, andei primeiro no Senhora da Vida, dos Velhos Moços, o Marriare. Andei junto com o Capitão Simões.
Estamos a falar em anos? Em que anos?
Isso já vai para mais de 50 anos. Estou com 73, pois eu assim...
Pesca a linha, quantas campanhas?
Fiz 9 viagens na pesca da linha. Fiz uma viagem no Lutador, para saber qual era a vida do arrasto. Depois, entretanto, fiz novamente a viagem no Ave Maria, para saber como era a vida da redes. Depois, quando cheguei à terra, pensei em ir para a Alemanha, emigrei para a Alemanha, fiquei sempre na Alemanha, estive lá 23 anos, e agora, pois, deixei tudo isso.
A pesca à linha era duríssima?
Aquilo era um bocado difícil. Quando era moço, pois, aquilo moço era sempre mais desgraçado, seja qual coisa que for. Mas como na linha fiz, no Sr. David fiz uma viagem à linha de verde, fiquei um bocado atemorizado, porque vi-me lá um bocado bem à rasca, porque trazia o bote carregado, levantou-se temporal, e depois eu tinha pena de deitar o peixe fora, não deitar o peixe fora, e o bote começou a encher de água, e foi quando tive para tirar uns peixes fora e deitar um pouco de água fora, porque lá me desenrasquei. Nessa altura até fiz uma travessazinha, porque já era coisa dos pescadores, era fado no cabelo grande e a barba. Pronto, enfim. Foi o que eu passei daquela vida. Depois passei para no Santa Maria Manuela. Andei também a Riari, com o Zé Mário Godinho Gaspari. E no Santa Maria Manuela. Então aí sim é que andei. No Santa Maria Manuela andei a Riari. E depois passei para Moço e andei sempre do Moço até desistir com aquilo. Nunca mais quis arriar.
Como é que era na altura as relações entre pescadores e capitães?
Aquilo passava-se tudo e mais alguma coisa. Então, havia alturas que quando se apanhava peixe, era tudo muito lindo. Quando se apanhava peixe, que era o caso de um senhor aqui, um capitão aqui, o Amaral Machado, que enquanto havia peixe, dava café e dava guarnição a toda a malta, quando era a escala, porque eram escalas grandes. Quando eram escalas pequenas, chamava gariqueiros à mata e provocava a mata até dizer chega.
Mesmo entre os pescadores também havia alguma concorrência?
Havia sempre concorrência, havia sempre aqueles mais, como é que é de explicar? Tinha mais sorte na pesca.
Também havia alguma ganância?
E também havia ganância, pois claro, aquilo era sempre a ver quem podia deixar o outro. E pronto, era, isso é como toda a parte. A ganância dos pescadores, sempre a tentar lixar o colega. Pronto. Outros que trabalham melhor e têm mais sorte na vida da pesca, e era o que se passava ali sim.
Apesar dessas amarguras e desses contratempos, também se criaram amizades e houve amizades para toda a vida. Também
se apanhou amizades, conhecimentos com colegas, pessoas amigas também, que ainda hoje gostava de encontrar alguns, que hoje até por causa que ninguém encontrou ninguém, mas gostava de encontrar alguns colegas desses e deles até que andaram comigo na escola de pesca.
Estes encontros, é pena serem tão esporádicos.
É uma coisa ser assim, modo, e pronto, isso foi a primeira vez que eu até vi cá. Eu gostei de ver, e assim vou gostar de ver praticamente lá dentro do coisa do museu, porque é como eu digo, no Santa Maria Manuela foi um dos barcos melhores que eu gostei de andar, ainda era às velas. Tinha vela, tinha motor pequeno. Mas quer dizer, quando era aquela reparação, eu brincava naquele barco como fosse um garoto a brincar num jardim infantil.
Na altura, financeiramente, era compensatório correr este risco e ter essa atividade?
Não, aquilo não era compensatório nada. Mas agora, pois o rastão é assim. O rastão é o pescar apanha para todos. Antigamente a barca a linha, aquilo era cada um apanha para si. Aqui se a pessoa apanhava bom peixe, pois ganhava também bom dinheiro. Mas se apanhava pouco peixe, aquilo era tempo perdido, que a pessoa chegava aqui, havia mata, havia pessoas que não recebiam nada, porque tiravam muitas da zona, havia por causa de gastarem 100 anos.
Havia ali um fator sorte ou também era preciso saber pescar a linha?
Era sorte, mas também era preciso muito saber, porque, por exemplo, os poveiros têm uma coisa, que as linhas da pesca, eles pediam-nos de uns anos para os outros, umas quantas linhas, que era para chegar a Portugal e lá para a Caxina e para a Póvoa. Diziam eles que era descochar a linha. Tiravam aquele, como é que dizer, a descochar e deixavam-te a andar com as bicas todas para trás. E depois faziam aquilo numa linha mais fina. Diz ele que a linha mais fina que se tornava mais pescareja para pescar. Eu via deles até que usavam também a seda, uma seda grossa, que usava essa seda muito para a zagaia. Pronto, usava essas linhas assim também. Coisa que eu geralmente nunca gostei de trabalhar com esses trabalhos assim, com essas coisas lindas.
Deste percurso todo de vida, o que é que o marcou mais pela positiva e pela negativa? Pela positiva.
É, pronto, eu nem sei bem assim explicar o que é que isso representa.
O que é que ficou marcado na memória? É,
o marcado ficou-me, pronto, o mau tempo que a gente apanhava, assim como na Alemanha também cheguei a acontecer a mesma coisa no arrasto, cheguei uma vez a estar preso por um cabo de arame da rede, tivemos desde as 7 da manhã até às 7 da noite preso só por um cabo, e o capitão nunca queria soltar aquilo, e aquilo era mar dentro, mar fora. E eu nunca pensei em chegar à terra nessa viagem, uma viagem de 21 dias que a gente fazia sempre. Aqui na pesca da linha, pois aqui a pesca da linha era muito diferente, quando vinha com esses colónios de mais era quem mais fugia para a terra. Porque aquilo era, pronto, muitos barcos, assim como havia um pesqueiro, e acho que diz isso esse pesqueiro, penso eu, na Grivelanda, que chamou-lhe a Costa, que era um pesqueiro que era conhecido por cemitério dos pescadores. Porque agora saímos para fora, tudo muito calminha mesmo, sol de rachar, de um momento para o outro, levantava-se um temporal, felizes aqueles que chegavam os navios, muitos desapareciam do mapa, pois por isso se chamava então o cemitério dos portugueses.
Conviver com esses episódios tristes durante uma campanha também era complicado?
Era muito complicado mesmo. E eu digo uma verdade, ainda hoje gostava, sim senhores. Por exemplo, fazer uma viagem em Santa Maria Manuela, e por exemplo para a Terra Nova, para lá em Sete dos Pesqueiros, onde a gente pudesse pescar a zagaia. Ainda hoje tinha saudade, tenho saudades e isso gostava. Mas isso é coisa para mim já não. Gostava, só que para a minha idade e da maneira que as doenças uma pessoa tem já não dava bem para isso.
Foi um percurso de vida de qualquer forma positivo e voltaria a fazer o mesmo?
Já não. A linha nunca mais. E a trole, então disse que eu já tinha uma ocasião, pensei em fazer aqui uma brincadeirazinha com um bote bacalhoeiro, vestir a roupinha do oleado, ter o cestezinho e fazer aqui uma espécie como fosse um bocado mais zita, depois o barco teria que ir lá fora fazer esse trabalho no bote. Vestir tudo a roupa do oleado, tudo tal e qual como antigamente a gente usava quando era na pesca da linha.
Estar 5, 6 meses no mar, longe da família, também era duro.
Isso era uma desgraça. Entre quando chegava à terra, penso que até vinha tolo. Agora os arrastões, aquilo são dois mesitos, mês e tal, dois meses, no máximo três meses, e aquilo, a pessoa não sai de dentro, a rede apanha para todos, enquanto que antigamente a linha era cada um apanha para si.
E agora tem uma ferramenta muito útil que é a internet, não é? É qualquer momento que podem entrar em contato.
É sim, senhor.
Essa saudade acaba por se diluir.
Só que é uma coisa que eu de internet não percebo nada mexendo no computador. Tenho um computador em casa, mas mexendo nisso.
Como é que vê este presente e esta decadência da pesca de bacalhau?
Estou contente de ver isto. Para recordar ao menos certas coisas antigas.
Relativamente à pesca em si, o abate de navios, esta decadência, qual é a sua opinião?
Eu penso que é boa, só que antigamente eu acho que a pesca da linha, que era muito diferente, agora era mais bonito, porque era quando antigamente, porque cada barco, cada embarcação levava sempre 70, 80 botes. Só havia um barco, que era o mais pequenino de todos, o Gazela, que tem na América, museu, que aquilo acho que só levava 7 botes, enquanto os outros levavam 60 e 70 botes. Pronto. Mas gostava mais de ver, antigamente, a areia da Gafanha, que é completa de barquinhos, como tem dito naqueles quadros, assim como os machos, quando era a altura de verão, para secar as velas, ensavam as velas e eu gostava de ver aquilo. Agora o Arastão, para mim, já não penso não medir respeito nada do Arastão.
Até as próprias secas, a atividade das secas também tinha...
As secas também gostava, porque eu era ali vizinho mesmo. Eu vivia perto da casa dos estaleiros Mónicas, antigamente. E as secas, eu adorava ver as secas com o peixe a secar em cima das mesas. Agora é tudo à base de secadores. O peixe, quando vai para ser... Como é que é de explicar? Para fora, para consumo das pessoas. O peixe não vai seco, dizem que está seco, mas o peixe não está seco. Porque o bacalhau, quando se vende, para ver se o peixe está seco, ele tem que agarrar por parte da frente, toda isso do peixe, e ele segurar-se, ele tem que se segurar direito. Porque se ele segura nele, ele o acha logo, pois aquilo é só água que tem lá dentro. Porque não pode ser, no espaço de um mês, nem um mês tem por vezes, salgar o peixe, e no espaço de umas horas, secar o peixe. Coisa que antigamente o peixe andava em cima das mesas, ponderado nos arames, fazia espécie de muro a guardar a seca, ponderar ali o peixe tinha outro paladar, tinha outra coisa.
E mais saudável também.
Era mais saudável. Eles agora dizem que não sei que bocado de poluição, não sei mais, mas eu acho que antigamente o peixe era mais saudável. Porque era um peixe que você comia, era um peixe que andava imprensado no sal durante seis meses, enquanto que eles agora, no espaço de um mês, mês e pouco, põem o peixe a sair para o mercado.
O testemunho de Carlos Castro. O portal Homens e Navios do Bacalhau é um museu virtual onde todos os que andaram ao bacalhau, as famílias, os amigos, várias gerações, estudiosos, o público em geral, dizia todos, podem consultar e partilhar memórias visuais, documentais, fotografias, filmes, sobre esta narrativa que foi talvez a última aventura dos portugueses no mar. A festa dos bacalhoeiros foi um momento para um reencontro de antigos homens do mar no Museu Marítimo e no Jardim Odinô, na Gafanha da Nazaré. Isto no dia em que foi apresentada a versão final do portal Homens e Navios do Bacalhau. As figuras da pesca longínqua estão, assim, agora, perpetuadas numa ferramenta digital de recolha e de partilha da memória coletiva da grande pesca. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.